As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um homem de 48 anos foi condenado pelo Tribunal de Santarém a 9 anos de prisão, acusado de homicídio qualificado na forma tentada. Está em causa um desentendimento que ocorreu a 1 de janeiro deste ano no exterior do café da Associação da Serra, em Tomar, e que envolveu dois indivíduos. Um deles disparou contra o outro, de 43 anos, atingido na zona do peito. Ficou em estado grave, mas sobreviveu ao ataque de que foi alvo. Na altura, recorde-se, um comunicado do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, da PJ, já apontava para motivos passionais como a justificação daquele grave desentendimento. Tanto o agressor como o agredido residem na freguesia de Olalhas e eram clientes habituais do mencionado espaço comercial. Em julgamento, adiante ao Correio da Manhã, o agora condenado garantiu que agiu em legítima defesa, uma vez que estaria a ser ameaçado pela vítima. Supostas ameaças essas que justificou com o seu envolvimento com a companheira do agredido. No entanto, o tribunal considerou que o arguido agiu com a consciência de que podia matar o seu ex-amigo. Para além da pena de prisão, o condenado terá que indemnizar a vítima num total de 2.750 euros. A Câmara de Tomar já avançou para um processo de consulta pública ao mercado imobiliário para aquisição de 60 fogos de habitação, sendo que está em causa o investimento na ordem dos 7 milhões de euros no âmbito do programa Primeiro Direito, Plano de Recuperação de Resiliência. Ou seja, o município pretende encontrar empresas candidatas a construir esses imóveis destinados à habitação pública de tipologias 1, 2, 3 e 4. O prazo de execução desejável centra-se até 15 meses. Em recente entrevista à ERT, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, já abordava este objetivo do município.
Depois vamos também lançar um processo de aquisição, de oferta pública de aquisição, para 60 fogos chave na mão. Ou seja, no fundo é abrir um concurso para dizer a qualquer empresa que queira concorrer e diga, não, eu tenho possibilidade de entregar, com estas tipologias que vamos definir, 60 fogos. Portanto, nós vamos construir e depois tem a garantia que o município os compra assim que eles estejam construídos. Portanto, creio que também nesse âmbito haverá condições, sabemos que há pelo menos já uma empresa, até porque nós conhecemos os licenciamentos que têm entrado no município, né? Portanto, sabemos quem tem capacidade ou não para concorrer a uma coisa destas, e portanto, obviamente, o concurso também não é feito às cegas, não adiantava fazer um concurso para 1 milhão de casas se depois não houvesse ninguém que tivesse essa possibilidade, não é?
Câmara de Tomar procura empresas candidatas a construir 60 fogos de habitação, o investimento rondará os 7 milhões de euros.
Rádio R, informação.
A Tejo Ambiente confirma no seu mapa de ocorrências que houve falta de água nas serras da Sabacheira, Conselho de Tomar, durante praticamente toda esta segunda-feira. Aquela empresa justifica a situação com mais uma avaria na rede de abastecimento detectada pelas 9 da manhã. A resolução desses problemas apontava para as 22 horas, sendo que as localidades afetadas foram Serras de Baixo, Serra do Meio, Serra de Cima e Vale dos Ovos. Recorde-se que tenha chegado à redação da ERT alguns lamentos em torno da pouca pressão da água ou até mesmo para a ausência total desse serviço. Para já, durante esta terça-feira, não foram reportadas situações anómalas.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro, a partir das 8 da manhã, que a Polícia de Segurança Pública irá realizar uma operação de fiscalização de velocidade no Conselho de Tomar, precisamente na Estrada Nacional 110, na localidade de Alvito. Está em causa a operação Quem o Avisa, novamente numa das vias mais estruturantes do território nabantino. Até final deste mês, a PSP irá realizar idêntica operação em Torres Novas, no dia 27, na Barreira Alva. Será a partir das 8 da manhã.
Rádio R, informação.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, não escondeu a insatisfação face ao vandalismo que obrigou à suspensão do sistema de bicicletas urbanas, serviço que durou apenas 2 semanas e que teve de ser interrompido, ao que tudo indica, até 31 de janeiro próximo. Neste curto período, refira-se, houve registro para adesão de 76 pessoas, número considerado como um sucesso pelos promotores. No entanto, perante o sucedido, a entidade responsável pela manutenção dos veículos decidiu suspender o serviço. Jorge Faria não poupou nas palavras e falou em vandalismo primário, assegurando que quem o fez tinha o propósito de desacreditar o sistema. Um dos veículos, referiu, foi mesmo atirado para a linha dos comboios.
Infelizmente, houve um conjunto de acontecimentos, sobretudo de vandalismo. Eu penso que um vandalismo primário, eu direi mesmo um vandalismo que tem uma orientação, porque é impossível, e nós próprios fizemos aqui a experiência de vandalizar uma bicicleta como alguma estava. E devo dizer que não foi fácil. Foi muito difícil fazê-lo. Portanto, estamos a falar de um vandalismo, eu direi que com o propósito de desacreditar o sistema. Infelizmente também aconteceu uma coisa semelhante em Torres Novas. Torres Novas também iniciou o processo e passado um mês teve que o suspender. Por exemplo, nós tivemos uma bicicleta que foi mandada para a linha do comboio. E temos neste momento 26 bicicletas, metade delas com avarias ligeiras e outra metade com avarias com algum significado e que estão a ser reparadas, por isso este processo de suspensão. Também estamos a preparar as competentes participações para o Ministério Público no âmbito do regulamento em vigor. Obviamente que houve situações em que é possível identificar e há outras que não. Aquelas pessoas que, pura e simplesmente, vandalizaram a bicicleta, retiraram-na sem ter qualquer cartão ou sem qualquer identificação, essa aí só por testemunhos. Ainda há pouco ouvimos aqui o Sr. Comandante dizer que perseguiram 4 indivíduos, ou 6 indivíduos, 4 de uma vez e 2 de outra, que tinham, de facto, vandalizado bicicletas e recuperaram-se as bicicletas, essas sem grande danificação, sem grandes danos, mas não se identificaram as pessoas. Portanto, temos aqui as duas situações e também é verdade que o próprio sistema informático acusou algumas fragilidades e que estamos a melhorar.
No entroncamento, o Presidente Jorge Faria tece duras críticas face ao vandalismo que obrigou à suspensão das bicicletas urbanas, admitindo que uma até foi atirada para a linha do comboio. Uma mulher de 45 anos foi detida pela Polícia de Segurança Pública das Caldas da Rainha após ter agredido a murro um agente da PSP e de ainda provocar distúrbios num talho. A patrulha foi chamada ao referido estabelecimento comercial e, na altura, solicitou a avisada para abandonar o espaço, determinação que a mulher recusou determinantemente, apesar das insistências por parte das autoridades. Em esclarecimento, o Comando Distrital de Leiria refere que já no exterior do estabelecimento, a mulher continuou exaltada e não colaborante, tentando abrir a porta do veículo da PSP. Nesta sequência, agora arguída, puxou e tentou maniatar um dos agentes, pelo que houve necessidade de recorrer a técnicas de mãos livres, utilizando-se a força estritamente necessária para tentar cessar tal conduta. A mulher resistiu ativamente e agrediu com murros um dos agentes, que teve a necessidade de ser observado no Centro Hospitalar Oeste-Norte de Caldas da Rainha. A detida foi posteriormente transportada para a esquadra, onde foram encetadas as necessárias diligências processuais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana recorreu às redes sociais para deixar um alerta em torno dos perigos inerentes ao uso de lareiras, braseiras e aquecedores, desde logo os perigos de incêndio e de intoxicação. Nesse sentido, evite dormir próximo dos equipamentos de aquecimento, proteja devidamente a lareira para que não se torne um foco de incêndio. Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos a gás, mantenha a correta ventilação das divisões de forma a evitar a acumulação de gases prejudiciais à saúde. Antes de se deitar ou sair de casa, certifique-se de que apagou ou desligou os equipamentos de aquecimento de forma a evitar possíveis incêndios. Afaste os aquecedores de móveis, não seque a roupa nos aquecedores, não abandone velas acesas ou mal apagadas, evite sobrecargas, não ligue demasiados aparelhos na mesma tomada, principalmente os de elevado consumo. Use várias camadas de roupa em vez de uma única muito grossa e não use roupas demasiado justas e dê preferência a sopas e a bebidas quentes, leite ou chá, evitando bebidas alcoólicas.
Rádio Air, informação.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana realizou uma operação especial de prevenção criminal, tendo sido detectadas 92 infrações, precisamente no concelho escalabitano. Em esclarecimento, a GNR adianta que esta ação teve como objetivo garantir a tranquilidade pública, a detecção de armas e estupefacientes, bem como a dissuasão de outras práticas criminais, com registro para a presença de um total de 74 militares. Foram fiscalizadas 460 viaturas e respectivos condutores e ocupantes ocupantes, culminando na detenção de um homem de 68 anos por desobediência e por conduzir um veículo apreendido, para além da apreensão de 11 doses de haxixe. Foram ainda elaborados 92 autos de contraordenação, destacando 50 no âmbito da legislação dos tacógrafos, 4 por falta de inspeção periódica obrigatória, 4 por falta de iluminação ou sinalização, 2 por falta de seguro e 31 no âmbito de legislação rodoviária avulsa. Os factos criminais foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. O Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública fez saber em comunicado que, no âmbito da sua atividade operacional e de fiscalização, procedeu à apreensão de uma viatura de matrícula belga, a qual se apurou, pelas diligências policiais efetuadas, que poderá estar envolvida em situação irregular, com pendência de apreensão ao abrigo de várias instâncias. Está indiciado, designadamente, o crime de falsificação de documentos e a falta de regularização da transferência de propriedade no tempo legal. A situação já foi comunicada ao Diabo de Leiria, estando em curso diligências de acionamento de mecanismos de cooperação internacional com as autoridades da Bélgica para apuramento de todos os factos que deram origem à entrada, permanência e posse da viatura em Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar continua a batalhar na concretização de uma necessidade emergente. Está em causa o alargamento do lar residencial, uma estrutura que seja capaz de responder aos anseios de utentes e respectivos familiares. Para já, o número de vagas existente é manifestamente insuficiente, algo que obriga a que alguns dos necessitados tenham de ficar aos cuidados da família, que na maior parte das situações não tem condições para cuidar dos filhos. Para concretizar esse sonho, o CIR necessita de cerca de 600 mil euros. Célia Boné, presidente desta instituição de apoio social, voltou a reforçar a urgência desta ampliação, referindo que estão em causa as pessoas mais vulneráveis do Conselho de Tomar.
Temos pais de 86 anos a vir buscar os seus filhos de 50 e a levá-los para casa ao final do dia e ao final de semana, mudar fraldas, dar-lhes banho, dar-lhes alimentos, cuidar deles. Precisamos urgentemente de alargar o nosso lar. O projeto que temos, que já é antigo, é para mais de 16 pessoas, numa fase inicial, e posteriormente pretendemos fazer depois um alargamento para mais 30 pessoas. É uma obra que vai custar mais de 600 mil euros. Ou seja, necessitamos muito de aumentar o nosso lar residencial e requalificar aquilo que temos, que está muito degradado e precisa urgentemente de obras. Precisamos do apoio da Câmara Municipal de Tomar, pois trata-se de uma instituição do Conselho que responde às necessidades das pessoas do Conselho. São as pessoas mais vulneráveis, de todas. São aquelas que não conseguem expressar se estão bem ou se estão mal, não sabem pedir ajuda na maior parte das vezes, não têm maneira de se proteger e as instituições são muito poucas aquelas que se dedicam a proteger as pessoas com deficiência. Chegando a este ponto, a direção do CIR e os membros dos restantes órgãos sociais concluíram que a obra é prioritária para o CIR.
O CIR continua à procura de verbas que lhe possibilitem construir um lar residencial. Está em causa um valor na ordem dos 600 mil euros.
Rádio Air, informação.
A Assembleia Intermunicipal do Médio Tejo aprovou o documento relativo às opções do plano e orçamento para 2024 e respectiva autorização genérica, com valor de mais de 13 milhões e 750 mil euros. Manuel Jorge Valamatos, que preside a CIMTE, fez a caracterização do orçamento com destaque para um conjunto de projetos em curso.
Bom, o resumo do orçamento para 2024 resume-se a 13 milhões e 758 mil euros, mais ou menos. Aí no quadro percebem aquilo que são as receitas e as despesas correntes e de capital. O resumo das opções para 2024, e aqui conseguimos perceber logo de forma muito nítida, digamos, uma percentagem muito significativa do orçamento tem a ver obviamente com o facto de sermos autoridade de transportes e termos esta gestão dos transportes públicos no Médio Tejo. Tem a ver, obviamente, com conectividade, acessibilidade e mobilidade. São 8 milhões 348 mil euros. Digamos que é, digamos, o valor que mais aqui aparece de forma destacado, sendo que, relativamente às questões da qualificação, também temos um valor de 1.383.000 euros, e pronto, e as outras, e todas as outras rubricas, todos os outros objetivos estratégicos que tiveram conhecimento. O resumo do orçamento para 2024, também aqui conseguimos perceber de forma muito nítida as questões da mobilidade, e depois fazer aqui referência a duas ou três situações, nomeadamente a adaptação às alterações climáticas, as questões da gestão integrada da proteção civil e florestas do Médio Tejo, as questões que se relacionam com a afirmação territorial, bem como questões que se relacionam com a Smart Region OVT. O projeto que estamos a desenvolver em articulação com o CCDR Centro, este catalisador regional para a inovação e crescimento do Médio Tejo, implementação de um plano de ação de empreendedorismo, dar continuidade à materialização da operacionalização da estratégia de empreendedorismo regional. Este catalisador tem, obviamente, na sua construção, a Comissão de Coordenação, desde logo a CCDR Centro, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém, a Tagus Valley, a Associação de Promoção, o Parque Ciência e Tecnologia.
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo já tem orçamento para 2024, está em causa o valor de 13.750.000 euros. A Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro está cada vez mais apetecível. Foi desta forma que Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, olhou para o futuro próximo e para a captação de mais investimentos para o concelho. Desde logo para a mencionada artéria, onde a instalação do Aldi é o exemplo mais recente. Recorde-se que dentro dos últimos meses tem sido colocada como hipótese a construção de um retail park nessa mesma avenida, nesse particular entre as rotundas da Estrada do Barreiro e da Estrada da Serra. Cenário que Hugo Cristóvão não dá como certo, pois reforçou, só fala de dossiês com processos de licenciamento a decorrer. O autarca admite, contudo, que aquela zona tem muito potencial, ao mesmo tempo que garante que o município pretende convencer uma grande superfície a instalar-se na parte sul da cidade.
Neste momento, eu, como não gosto de falar de coisas que não sejam minimamente concretas, ou pelo menos que já tenham processos de licenciamento a decorrer, neste momento não há nada de concreto. Há, digamos, alguma especulação no sentido de haver procura, de haver conversas entre possíveis promotores e um ou outro proprietário, daquilo que vou sabendo. Naturalmente, com a Câmara, às vezes, também há uma ou outra conversa, mas neste momento, de concreto, não há nada, digamos, verdadeiramente a avançar. Agora, há, de facto, aqui um enorme potencial. Esta avenida, de facto, vai tendo aqui esta avenida, e depois há outras zonas da cidade, naturalmente, mas esta avenida em particular vai ganhando aqui um potencial cada vez maior, e, portanto, os espaços que sobram, aqui ainda são bastantes, vão ficando cada vez mais apetecíveis. Nós temos tentado, de facto, influenciar, não podemos obrigar, mas influenciar a que, pelo menos na zona sul da cidade, na zona, digamos, do lado de São João Batista, também pudesse aparecer. Temos tentado, fizemos com esta marca, fizemos com uma outra marca também que veio já no período desta governação. Enfim, o Pingo Doce, não preciso estar aqui a esconder, na altura também tentámos, e temos estado a tentar que outras marcas possam fazer. Até agora não se tem conseguido, não quer dizer que não venha ainda a hipótese de acontecer, mas a verdade é que as marcas aparentemente gostam de estar perto umas das outras. Há estudos, com certeza, estudos de consumo que mostram a mais-valia disso. Parece que os consumidores gostam, alguns consumidores gostam de ir espreitar as várias lojas, e portanto, enfim, temos tentado influenciar, mas não podemos obrigar.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, abre a porta a novos investimentos na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro e também na parte sul da cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.